Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Capela FM de Capela, Alagoas. Conquista FM Rio, Web Rádio, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Comunitária Rural FM, de São José da Tapera, Alagoas. CPA FM de Cuiabá, Mato Grosso. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor cearense Eugênio Leandro, nascido em 25 de outubro de 1958, em Fortaleza. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Brasil de Dentro, composta só por ele. Você lembra?
Vitória Régia foi o que vi no arranha-céu de Fortaleza, com a clareza do sertão.
Em entrevista a mim concedida em setembro de 2020, Eugênio Leandro me contou a interessante história de Brasil de Dentro. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Eugênio Leandro, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo.
Para mim é uma satisfação, Rui, poder estar aqui com você, poder contar um pouco dessa jornada, do que é, que deve ser parecida com de muitos cantadores aí por esse Brasil afora, por esse Brasil de dentro também. Uma satisfação imensa.
Eugênio Leandro, quando foi que você se descobriu um artista? Como é que se deu o seu encontro com a música?
Assim, pelo ano de 65, mais ou menos, eu devia ter uns 7 anos, o meu pai chega com um violão em casa. Ele tinha comprado em Russas. E esse violão passa a integrar o dia a dia da casa, né? Tá lá no guarda-roupa, guardadinho, mas no fim da tarde, meu pai chega do trabalho, pega aquele violão e se põe a solar. Ele não fazia acordes, só solava, né? Tirava as músicas dele ali, baixinho e tal, uma meia horinha. Com o tempo, eu comecei a pegar esse violão e imitar ele nesse solado, né? E fui desenvolvendo, aprendi acordes e tal. Passei a integrar o movimento da cidade, me chamavam para festa de escola, para me apresentar, acompanhar pessoas, para interpretar coisas, né, nessas festas da padroeira, da escola, programas de auditório e tal. Mas com o tempo também eu desenvolvi a literatura, fui lendo, lia muito e queria escrever. Até que escrevi contos e tal, e vim mostrar esses contos a alguns poetas aqui de Fortaleza. E me apresentaram então ao Rogaciano Leite Filho, que tinha o caderno de literatura do jornal O Povo, do qual ele era editor. O Rogaciano gostou muito desses escritos e passou a publicar esses meus contos semanalmente nesse tabloide literário. Mas um dia ele me viu tocar numa farra no Estoril, o violão veio parar na minha mão. Pô, ele se admirou muito, cara, você toca bem, tá? Vamos musicar esses poemas para o Festival Universitário da Canção, que vence daqui a 3 dias. Eu musiquei esses poemas, a gente classificou, apresentou, ficamos em 4º lugar nesse festival, mas conheci, assim, fui jogado dentro do movimento musical de Fortaleza da época, conhecendo o Caio Graco, Ferreirinha, César Barreto, Bernardo Neto, o Pato Rouco, o Cassundé, quer dizer, um arsenal de gente, que era um universo novo para mim. Aí a música toda que eu tinha em Limoeiro, que eu vivia, voltou, né? Eu agora era um compositor, parceiro de um cara como Rogaciano Leite Filho, integrado nesse grupo de literatura, fui fazendo outras músicas com outros parceiros, como Ayrton Monte, como Rosenberg Cariri, o Oswald Barroso, Márcio Catunda e tal. Pronto, a música me arrastou mesmo e a literatura foi ficando. Escrevi uns 5 livros ainda, mas estou no 7º disco aqui para fazer o 7º disco, né?
Eugênio Leandro, Brasil de Dentro, que é uma composição só sua, tem história.
Sobre o Brasil de Dentro, eu podia ter pego o mapa do Brasil e desenhado ali uma canção, né? Mas não. Foi uma coisa muito mais viva, porque foi uma viagem que eu fiz saindo de Limoeiro, de carona de caminhão, 11-13, do Carlinhos Mendes, caminhoneiro lá de Limoeiro. Meu pai arranjou lá com os contatos dele. Então, dormi em Limoeiro e saímos de manhã. Em busca de quê? Salvador primeiro, que eu passaria uns 3 dias na casa do Xangai. De lá iria de ônibus para Brasília. Depois, Belo Horizonte, uns 3 dias na casa do Paulinho Pedra Azul. Isso levando os long players, né? As caixas de disco e tal, para fazer troca com eles e tal, né? E depois eu iria para o Rio de Janeiro, onde passaria 1 mês ou 2, que era o Rojão era esse, né? Então, dormi em Limoeiro, saímos de manhã e tal, madrugadinha, mas aí o dia inteiro naquela cabine, a paisagem passando nas janelas, o radinho aberto todo o tempo, que era o entretenimento do Carlinhos, o caminhoneiro, né? Aí, ó, tem uma hora que já tá adivinhando ali a fronteira de Petrolina com Juazeiro da Bahia, né? E por coincidência, toca no rádio, ressoa aquela canção do Caetano Ciúme, né? Repleta de figurações, de lugares. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia e tal. Então eu comecei a formular, porque eu tava passando ali. Começou a música naquele momento, mas ela só veio terminar quando eu voltei para casa em Fortaleza, 2, 3, 4 meses depois, porque eu passei ali pelos eucaliptos do Espírito Santo, de não sei de onde, né? A paisagem do Cerrado inteira, Belo Horizonte, para chegar em Minas Gerais, todos são estados extensos, né? Que você passa o dia na estrada. Então, tive tempo de desenhar bem o mapa do Brasil. E aí está a canção.
Então foi assim que nasceu Brasil de Dentro, composição de Eugênio Leandro, que ouviremos com o próprio criador.
Vitória Régia foi o que vi no arranha-céu de Fortaleza, com a clareza do sertão pernambucano. Paraíba já me deu bem 3 amores, mas como um trem que eu nunca vi pro Amazonas. Minhas lembranças cheiram mais que o eucalipto que eu tirei de dentro das Minas Gerais. Espírito Santo pode contar as vitórias que eu cantei batendo em cada endereço. Cajarana doce no sol pé da serra, que eu tanto quis provar de novo ao regressar. se na mata já não tem mais carnel rural. Na bandeira do Brasil falta uma cor. Lerê, laiá, larauê. Era uma casa branca, um flamboyant de fronte. Duas crianças lá no rio a mergulhar. Era eu, era ela, era ela e eu que fui embora e me perdi daquele amor. Parti em cada caminhão de limoeiro. Não sei se volto, não sei se fico, não sei se morro. Só sei que chego de viagem tão cansado e com vontade de deitar na rede. Lerê, laiá, larauê, lerê, lerê, liranha. Lerê, laiá, larauê, lerê.
Maravilha! Ouvimos Brasil de Dentro, composição e interpretação de Eugênio Leandro. Esta faixa faz parte do CD A Cor Mais Bonita, lançado em 1996 pela Quarupi Discos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
De manhã levantei, fiz xixi, li o jornal.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Maurício Pereira.
Então os anos 60 inteiro eu cresci ouvindo rádio. E o rádio nos anos 60, em São Paulo, era um rádio muito plural, de repertório. Eu ouvia Elvis, eu lembro de ouvir Gonzagão, Lindomar Castilho. No rádio tocava Beatles. Então era um rádio muito variado e eu sempre tive radinho de pilha, desde pequeno.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor cearense Eugênio Leandro, que estará conosco por todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Minha Rua, composta em parceria com Márcio Catunda. Você lembra?
Aconteça o que acontecer, a rua da minha infância será sempre a minha. No mundo não há melodia.
Eugênio Leandro me contou a interessante história de Minha Rua, mas antes disso falou de suas influências.
Bom, nascendo no Nordeste, do Brasil, na América Latina, você já nasce assim com um arsenal de cultura imenso, né? Essa coisa do Nordeste, da morenice, das arábias, da mestiçagem. Então, essa marca você já sai com ela, né? E eu sempre tive uma desenvoltura muito boa a partir do que eu via, né? Como eu disse, dos sons das feiras, da porta, dos pedintes, da ciranda de roda, as brincadeiras, o ninar em casa, né? Então, e tocando violão desde os 7 anos, quer dizer, eu sempre fui muito desenvolto nisso e sem me preocupar muito. Fui tocando, fui vendo o que eu gostava, me maravilhando quando conheci a MPB, Tom Jobim, Chico Buarque, Elomar Figueiras. Quando conheci a música de outros lugares, né? Como o tango, a música latina, O rádio propiciava muito, o rádio dessa época, né? Que era muito aberto. Aqueles anos 60, Bob Dylan, outras maravilhas, né? Você se maravilha com aquilo. Então, eu sempre tive isso tudo como ferramenta, de, tanto para o lado lúdico de estar cantando, como também para compor. Quando você vai compor, já tem a sua marca inicial, que é essa coisa do nativo aqui, né? da cultura local, aquela pegada natural. Pronto, e o resto era influências mesmo de todas essas pessoas maravilhosas. Uma hora eu sou Alomar, outra hora eu sou Tom Jobim, outra hora Bob Dylan, Belchior. É uma coisa maravilhosa essa coisa da música brasileira, e é por isso que o mundo admira.
Eugênio Leandro, Minha Rua, que é uma composição feita em parceria com Márcio Catunda. Tem história?
Sobre Minha Rua, o que é que eu digo? Bom, eu acho que todo poeta quer fazer uma música para sua rua. Ele estará sempre aberto a fazer isso. O duro é que é tão lugar comum, você tem medo que seja uma coisa simples demais, rasa demais e tal. É difícil, né, fazer uma boa obra de uma coisa assim tão próxima, tão querida. E quando chegaram esses versos do Márcio, que eu vi, eu estava revirando os livros, últimos que ele havia mandado, justamente querendo arrematar o disco. A gente já tinha muitas composições ao longo do tempo, como eu disse, desde 78. Aí eu precisava de algumas novas, queria arrematar aquela coisa. Cadê o livro do Márcio? E achei Minha Rua lá, já saí cantando meio a palo seco, assim como eu digo lá no disco. Isso aí vai ser cantiga a la Belchior. Eu acho legal porque ela tem os dois lados. Tem o lado lúdico, né, da Minha Rua e tal, mas o Márcio, com seus versos danados, né, incisivos, ele traz também para o social, a gente dá uma olhada na realidade e tal. Então, aí está Minha Rua.
Então foi assim que nasceu Minha Rua, composição de Eugênio Leandro e Márcio Catunda, que ouviremos com Eugênio Leandro.
Aconteça o que acontecer, a rua da minha infância será sempre a minha. No mundo não há melodia como a dos passarinhos daquela rua. Que cesse todo ritmo, que pacifique o mundo. Há um luar estremecido entre as nuvens da terra, um ofendido guia o outro pela mão. É grande a saudade ao reviver essa canção. Silêncio, silêncio, estou ouvindo os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, escute os passarinhos de minha rua. Silêncio, estou ouvindo os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, escute os passarinhos de minha rua. Banho nesse mar pra que eu me anime, sentindo a natureza o homem se redime. Morrinhos que giram, águas que escorrem, ando perplexo com essas casas arruinadas, mas restam os passarinhos em minha rua. São eles meus deuses redentores. Silêncio, estou ouvindo os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, escute os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, estou ouvindo os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, escute os passarinhos de minha rua. Pra que eu me anime, sentindo a natureza, o homem se redime. Moinhos que giram, água
suas que escorrem. Ando perplexo com essas casas arruinadas, mas restam os passarinhos de minha rua. São eles meus versos redentores. Silêncio, estou ouvindo os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, escute os passarinhos de minha rua. Silêncio, estou ouvindo os passarinhos de minha rua. Silêncio, silêncio, escute os passarinhos de minha rua.
Maravilha! Ouvimos Minha Rua, composição de Eugênio Leandro e Márcio Catunda, com Eugênio Leandro. Esta faixa faz parte do CD Escrito nas Jangadas, lançado em 2016.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Serginho Meriti.
Quando eu comecei a ouvir música, ouvi Tropicália, né? Ouvi Roberto Carlos, Gil, Caetano, Chico Buarque, Martim da Vila, Cartola, Nelson Cavaquinho, Luiz Melodia, Milton Nascimento. Quer dizer, a minha formação musical passa por esses cantores, esses artistas aí que eu tive o primeiro acesso, o primeiro contato com ele através do rádio, né? Então o rádio é tudo. O rádio continua sendo tudo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Cultura FM de Amparo, São Paulo, Cultura FM de Taubim, Minas Gerais, Cultural FM de Torres, Rio Grande do Sul, Difusora Web de Piraju, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor cearense Eugênio Leandro, que estará conosco por todo o programa falando sobre como surgiram as suas canções. É o caso de Ranço, composta em parceria com Domingos Caetano. Você lembra?
Por aqui nesses cercados, tudo é tão longe, mas vou bem de qualquer jeito, meu amor.
Em entrevista concedida em setembro de 2020, Eugênio Leandro me contou a interessante história de Ranço. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. Eugênio Leandro, inspiração, transpiração, intuição, motivação, encomenda. Como é que chegam até você essas composições?
A criação é incrível como ela surge assim, inusitadamente. É a coisa mesmo do... é um puxão, né? Ou uma canção que você ouviu, ou uma mensagem, uma atitude, sei lá, uma coisa, uma pessoa, um acontecimento, um som, né? E surge, a canção vai surgindo ali. Depois, quando eu já parti para compor mais sério, assim, aí sim, eu procuro, comecei esse processo de procurar os poemas dos parceiros nos livros, né? Aquelas canções, aquelas músicas, aliás, aquelas letras, os poemas que diziam mais daquilo que eu queria para uma possível canção. Já fui com esse intuito, né? Abri o livro com essa vontade, né? Então, muita coisa surgiu assim. Vontade de tocar, senta ali na mesa, abre o livro que você já tem em vista, vê aquele poema, faz um teste ali, um primeiro ensaio, né? Vai contarolando e vai encaixando tal. Às vezes vem tão, você canta o poema assim inteiro de uma vez, até sem violão, e depois vai harmonizando, né? Botando no lugar. É uma coisa muito variada. Eu digo assim, mais fixo nessa história de como eu me acostumei muito a achar bons poemas livres, do livro que eu queria, dos parceiros que eu queria. Tinha muitas ofertas, quer dizer, muita coisa para ver, né? Eu recebia muito, todos os lançamentos os amigos me davam, ou eu ia atrás e tal. Então tinha muito material assim para eu achar os poemas certos, né? É muito variado, mas sempre feliz.
Eugênio Leandro Ranço, que é uma composição feita em parceria com Domingos Caetano, tem história?
A cantiga Ranço é uma das poucas letras minhas. Eu ainda fiz em Limoeiro, talvez gripado, certamente gripado, porque eu tinha muito problema com a gripe, tinha asma até os 14 anos. Não cantava mais porque aquela coisa me atrapalhava, eu tinha medo de não terminar a apresentação por causa da asma, né? Eu dormi sentado até os 14 anos e tal. E certamente essa música veio dessa situação, dessa minha condição, né? E o Domingos Caetano, hoje ele é violoncelista da orquestra lá no Chile, né? Da Universidade do Chile. Mora lá há muito tempo, foi embora muito cedo, mas foi um parceiro que a gente fez algumas canções, algumas inéditas, mas muito interessante, gosto muito dessa musicalidade do Domingos. E eu comecei a tocar no tom original, que eu tinha sempre dificuldade de dar esse agudo. Aí quando fui gravar, eu disse, não, eu preciso de alguém que dê esse agudo direito, vai cantar comigo. Então eu me lembrei do Xangai, né? Grande companheiro Xangai, sempre me ajudou muito. Eu digo, essa é a hora da gente fazer um registro e tal. E ficou esse Ranço com o querido Xangai, esse arranjo do Tarcísio José de Lima e essa parceria com o Domingos Faso Caetano.
Então foi assim que nasceu Ranço, composição de Eugênio Leandro e Domingos Caetano, que ouviremos com Eugênio Leandro e Xangai.
Por aqui nesses cercados tudo é tão longe, mas vou bem de qualquer jeito, meu amor. Só um pigarro no peito, essas gripes de sertão são de doer. Além do mais, aquele ranço que você curou já revoltou, menina. Não adianta. A dor do peito se alastrou e a serra se alumiou. A dor do peito se alastrou e a serra se alumiou. Primeiro relâmpago foi cabra de vidro, banhando essa terra no peito a esperança, pintando saudade, metade maldade, metade bonança. E eu matutando, olhando o curisco, brincando na chuva, sem medo de amar. E eu matutando, olhando o curisco, brincando nas pedras, sem medo de amar. Por aqui nesses cercados tudo é tão longe, mas vou bem de qualquer jeito.
meu amor. Só um pigarro no peito, essas gripes de sertão são de doer. Além do mais, aquele ranço que você curou já revoltou, menina. Não adianta. A dor do peito se alastrou e a serra se alumiou. A dor do peito se alastrou e a serra se alumiou. Primeiro relâmpago foi cobra de vidro banhando essa terra no peito a esperança, pintando saudade, metade maldade, metade bonança. E eu matutando, olhando o risco, brincando na chuva, sem medo de amar. E eu matutando, olhando o risco, brincando nas pedras, sem medo de amar. E eu matutando, olhando o risco, brincando na chuva, sem medo de amar. E eu matutando, olhando o risco, brincando nas pedras, sem medo de amar. Por aqui nesse cercado,
maravilha! Ouvimos Ranço, composição de Eugênio Leandro e Domingos Caetano, com Eugênio Leandro e Xangai. Esta faixa faz parte do LP Catavento, lançado em 1990.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Já aprendi a voar dentro de você, ancorar no espaço.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Zé Miguel, cantor e compositor amapaense.
Porque o rádio é a ferramenta de divulgação da música. Por mais que a gente tenha vários outros mecanismos, mas assim, tocar no rádio ainda é o melhor caminho, porque o rádio alcança todo mundo, né? O rádio alcança aquele cara que não tá na rede social, que não tá, o cara lá do interior. Eu acho que o rádio, ainda para mim, ainda é fundamental, mesmo nesse momento que a gente está vivendo com essa facilidade toda de globalização na informação através das redes sociais, mas o rádio é fantástico.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor cearense Eugênio Leandro, que estará conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Consolança, composta em parceria com Oswaldo Barroso. Você lembra?
Mas se cortar o pé de Juazeiro, menina, não chore. Se matar o sabiá, não chore não.
Eugênio Leandro me contou a interessante história de Consolança, mas antes disso falou de sua trajetória.
Dessa minha chegada de Limoeiro em 78 até 84, quando eu lanço o primeiro disco, é um compacto duplo em vinil, foram anos intensos de muita luta social, né? O movimento estudantil muito intenso, era o período de ditadura, a sociedade fazendo pressão para sair daqueles tempos negros, e o movimento estudantil muito, muito ativo, né? E eu, no meio deles, já tocando meu repertório, participei da Massa Feira, vi os amigos da Massa Feira organizando aquele disco, álbum duplo, que demorou a sair, mas saiu, e ficaram todos naquela expectativa por muito tempo, até os anos 90, muito daqueles nunca partiu para o disco alternativo. eles esperavam por essa gravadora, que era o que imperava na época, né? Poucos pensavam no disco alternativo. E eu, mais na literatura, não muito entrosado naquele movimento mesmo da música profissional, eu digo, não, vou fazer um disco alternativo, vou procurar uma brecha. Eu via a literatura sendo feita também de forma independente, né? Alternativa, então eu digo, será que você pode ser um cantor, ter um disco sem gravadora? E comecei a fuçar isso. Eu lembro que consultei o Jorge Melo, que tinha uma produtora já com Belchior nessa época. Fui aqui na Chanteclé, em Recife, tinha umas viagens para lá. Fui ver se ainda prensava disco lá. Uma viagem no Rio, fiz questão de ir na casa do Antônio Adolfo, falar com ele sobre isso e tal. Ele também esclareceu muita coisa. Então fui criando coragem, né? E junto com o movimento estudantil, muito do nosso lado, e a gente também do lado deles, quer dizer, era uma parceria, a gente cantando nos atos públicos, em cima daqueles comícios dele, daquelas manifestações, e com a ajuda deles a gente fez o primeiro disco. Fomos para um estúdio em Natal, eu convidei o Dilson Pinheiro, meu parceiro, que dividiu o disco comigo, fizemos uma tiragem de 1.000 discos, que foi vendido logo, esgotou em 1 mês isso aí, e a gente fazendo show, lançando e tal. E isso me deu coragem para partir para o disco solo, Além das Frentes, em 86. Da mesma forma, o movimento estudantil, dessa vez pegamos o Centro Acadêmico de Medicina da UFC, 12 de maio. Nessa época era o Odorico Monteiro, presidente, que já tinha me levado para Iguatu algumas vezes, fazer shows lá na semana universitária, e eles lançaram o disco distribuindo para os estudantes do Encontro Nacional de Medicina em Fortaleza, que foram 3 mil estudantes que levaram esse disco para casa, e me deram mais 3 mil cópias para eu fazer o lançamento oficial. Em 90, a mesma coisa, movimento estudantil de novo, dessa vez do Centro Acadêmico de Agronomia. O presidente, inclusive, era o nosso governador atual, Camilo Santana, junto com a equipe dele, com a turma dele, né, de agrônomos, nesse centro acadêmico da UFC, lançaram dessa vez 3 mil discos, 1.500 para os estudantes participantes de um Encontro Nacional de Estudantes de Agronomia em Fortaleza, e eu fiquei com mais outros 1.500 para o lançamento oficial. Então parti para o... Em 96 fiz o terceiro disco, A Cor Mais Bonita, já por a Lei de Incentivo à Cultura do Ceará, com o patrocínio da Hidra Cor Tintas, que era exatamente a cor mais bonita, com muita ajuda e apoio do Flávio Paiva, jornalista querido, também compositor, crítico de música, escritor. E depois esse disco saiu com 5 mil cópias de CDs, já era CD. Depois assinei com a Quarup, que lançou nacionalmente, que também me lançou numa coletânea, junto com o Xangai, com o Renato Teixeira e a Cida Moreira, cantorias e cantadores. E fiz o Castelo Encantado em 2001. Já com a música virtual chegando, a internet, já foi uma produção mais difícil, a venda já foi mais difícil também. E em 2007 eu faço um disco instrumental, pela Lei Rouanet. Foram 3 anos para conseguir captar o dinheiro dessa produção. Mas não captei tudo, mas deu para fazer o disco. E agora, o mais recente é o Escrito nas Jangadas, que lancei em 2016, dessa vez com o parceiro Márcio Catunda, também em CD, e está aguardando entrar nas plataformas virtuais.
Eugênio Leandro com Solança, que é uma composição feita em parceria com Oswaldo Barroso. Tem história?
A Consolança, eu passei um bom tempo desconfiado, assim, se era minha mesma, né? Porque eu estava tão imbuído ali daquelas cantigas de perto, né? As canções que minha mãe cantava, lavando roupa e tal, trabalhando. Ou a minha irmã, quando acalentava os irmãos menores. Porque ela é bem assim, simples, singela, né? E tal. Mas apesar dessa singeleza dos versos, tem uma história danada por trás, que são versos do poeta Oswaldo Barroso, do livro Poemas do Cárcere e da Liberdade, né? Que ele foi preso político em 69 pela polícia política, é absolvido aqui em Fortaleza pela justiça militar, mas caçam seus direitos estudantis, não consegue voltar à faculdade, continua marcado pelos órgãos de segurança até que se muda para Recife. Lá é sequestrado pelo DOI-CODI de Pernambuco, ficando preso até final de 75. E diz ele que esses versos de Consolança foram um dos poucos que restaram do que foi apreendido nessa época da prisão. E ele diz que escreveu a partir de um colega de cela que recebia visita de familiares, a esposa, filhos e tal, e saíam, se expressavam dessa forma, né? Mesmo que se cortar o pé do Juazeiro, não chore não. Se matar o Sabiá, não chore não, né? Ainda temos esperança, né? A consolança e tal. Então, quer dizer, é uma história muito forte que foi justamente eu descobrindo os meus parceiros, né? Em Fortaleza, saindo daquela vida diferente de Limoeiro, né? Muito alheia. Limoeiro era uma cidade mais reacionária, conservadora, né? Meio de coronel e tal. Então isso tudo era muito velado, eu mal entendia o que estava acontecendo. E essa descoberta do amigo Oswaldo, assim, para mim foi um lampejo de abertura na minha cabeça, né? Nos meus sentimentos, na minha ação, que me deu muita luz.
Então foi assim que nasceu Consolança, composição de Eugênio Leandro e Oswaldo Barroso, que ouviremos com Eugênio Leandro.
Mas se cortar o pé de Juazeiro, menina, não chore. Se matar o Sabiá, não chore não. Ainda resta o sol banhando milho seco no roçado. Ainda tem buçara pra nos inquietar. Pedra se encontra, ouvir alguém falar. Porque é que um grande amor não pode se encontrar? Pedra se encontra, ouvir alguém falar. Porque é que um grande amor não pode se encontrar? Se secar os rios, ainda assim não chore. As águas desse mar ninguém acaba não. Se secar os rios, ainda assim não chore. As águas desse mar ninguém acaba não. Mas se cortar o pé de Juazeiro, menina, não chore. Se matar o Sabiá, não chore não. Pois ainda resta o sol banhando milho seco no roçado. Ainda tem buçara pra nos inquietar. O tempo conta pra gente, menina. Por isso não chore que o tempo não para. Menina, vê se acaba esse choro assolado com as pedras que sabe esperar. Mas se cortar o pé de Juazeiro, menina, não chore. Se matar o Sabiá, não chore não. Pois ainda resta o sol banhando milho seco no roçado. Ainda tem buçara pra nos inquietar.
Maravilha! Ouvimos Consolança, composição de Eugênio Leandro e Oswaldo Barroso, com Eugênio Leandro. Esta faixa faz parte do LP Além das Frentes, lançado em 1986.
Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Anastácia, compositora e cantora pernambucana.
Primeiro que eu comecei a minha carreira artística como cantora de rádio, lá no Recife. Segundo que o rádio ele tem uma força que leva aos píncaros da glória. E onde você estiver, no meio do mato, através das ondas do rádio, leva uma mensagem, né? E mesmo agora nessa era do computador, da internet, ainda existem lugares que o rádio ainda é mais interessante, né? Eu acho maravilhoso.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor cearense Eugênio Leandro. E a música da vez é Coqueiro do Atlântico Sul, composição feita em parceria com Petrúcio Maia. Você lembra?
Sentado à tua sombra num dia de sol e calor, bebi espumas do mar com sede de cerveja.
Eugênio Leandro me contou a interessante história de Coqueiro de Atlântico Sul, mas antes disso falou das parcerias.
Bem que poderia ser, porque eu tenho algumas músicas e letras só minhas e tal, mas é só naquela hora da inspiração que brota ali e tal, aí eu arremato. Mas pelo costume, né, de tanto me debruçar sobre tantos livros de tantos amigos, que quer dizer, um material farto à sua disposição para escolher, para ver, para testar, para fazer experimentos, né? E além disso, a partilha, né? Que é saboroso você estar com o outro, somar com o outro. E além disso, tem a coisa da dinâmica da música, né? A coisa imediata, que a música é muito mais do que a literatura, né? A coisa da própria... da coisa da arte dela mesma, né? Se você canta aqui, a pessoa já reage acolá, ou aplaudindo, ou vaiando, mas é muito imediata a música, né? E aí então você tira aquele poema que está fechadinho ali dentro do livro, na estante, parado na estante, pelo difícil acesso que se tem, né? O livro é muito mais difícil de você pegar, se debruçar e ler do que a música já vem ali. Então eu acho legal, gosto dessas experimentações, dessas ações, dessa coisa da criação. Acho maravilhoso.
Eugênio Leandro, você como parceiro é mais letrista ou melodista?
Apesar de escrever, mas escrevo mais a prosa, gosto muito de desenvolver o conto, estou atrás de um romance há tempos. Também escrevo alguns poemas, mas letra de música é raro, muito raro. Só quando falta assim, uma boa letra de alguém, de algum amigo, aí sim, aí eu fico forçando ali um pouco. Ou quando aparece assim, de uma inspiração direta, como foi algumas vezes. Então, nos meus discos, são poucas as letras que são minhas. E algumas talvez duas, três letras que eu tenha dado para parceiros musicarem. Mas a maior parte das vezes, eu me debruço sobre alguns livros dos amigos, como comecei lá no tempo do Ceará de Literatura. Lia, via os livros dos amigos. E ali, passeando, olhando... O que mais se adequava a uma canção e tal. E assim é até hoje. Muitos mandam letras para mim, mas eu sou mais um melodista. Eu gosto mais de fazer a música em cima da letra.
Eugênio Leandro, Coqueiro de Atlântico Sul, composição feita em parceria com Petrúcio Maia. Tem história?
Coqueiro de Atlântico Sul, essa danada. Porque o Petrúcio me deu duas letras. Escritas na maquininha dele e tal, guardo até hoje esses alfarrábios. E passei muito tempo com ela, experimentando, vendo qual era, porque, ora, sei lá, meio temeroso, né, de mexer uma obra com um cara que é o tamanho que representa o Petrúcio Maia na nossa música, né? Então era um ídolo que eu admirava demais e agora estava ali. Tão próximo a mim. Quer dizer, quando ele voltou para o retorno dele para Fortaleza, depois de todo o percurso, né, musical brasileiro, internacional até, ele volta meio adoentado para Fortaleza. E lá procura se familiarizar de novo com tudo, né? E a gente já tinha uns conversas do tempo do Nação Cariri, do jornal, né, junto com Rosenberg e tal. E ele já tinha dito, já tinha olhado para mim. O seu jeito de dizer as coisas, de cantar tal. Ele gostava a forma de eu tocar e cantar. Ele ressaltava muito isso. Aí achou minha casa lá na Vila Sarita, né, a Vila Pita, né? Ali na Aldeota, onde eu morei uns 10 anos. Aí ele chegava, tipo 3 horas da tarde, com o teclado a tiracolo, aquela correia pendurada no ombro, aquele bicho atravessado na rua, vinha a pé mesmo, não sei onde é que ele descia. Aí entrava na vila lá, botava, tinha uns pneus lá na sala, ele botava esses pneus no meio da nossa sala, da minha sala lá, botava o teclado em cima e sentava num tamborete baixo. Ele virava o tamborete para sentar nas pernas do tamborete, para ficar da altura do teclado. Pô, a gente passava a tarde inteira ali tocando e tal. Foi lá onde ele me mostrou talvez a primeira vez que eu tinha ouvido a atmosfera, né? Porque bem cedo vem o sol, que ele gravou nesse último disco dele com a Biga Maia. Pronto, ele deixou essas duas canções. Eu musiquei a primeira, a Coqueiro de Atlântico Sul. Ele não ouviu, já tinha falecido. Tive que pedir licença, autorização à Biga, né? Para incluir no repertório e tal. Ela foi super legal, na boa, tranquila, liberou. Bacana. E tá aí, registrei no Castelo Encantado de 2001.
Então foi assim que nasceu o Coqueiro de Atlântico Sul, composição de Eugênio Leandro e Petrúcio Maia, que ouviremos com Eugênio Leandro.
A tua sombra num dia de sol e calor, bebi as espumas do mar com sede de cerveja, apoiado em teu dorso em noites e noites de lua, cantarolei canções de amor ao som do meu violão. Deitado a teus pés debaixo de um céu estrelado, vi uma estrela furta cor roubar-te o verde da palma. No teu pedaço de praia, em noites de areia e vento, namorei morei e luas ao som do vento na palha, coqueiro do Atlântico Sul, na paz do teu mundo verde, num dia de muito azul, bebi céu e mar com sede infinita, coqueiro do Atlântico Sul, na paz do teu mundo verde, num dia de muito azul, bebi céu e mar com sede infinita. Deitado a teus pés debaixo de um céu estrelado, vi uma estrela furta cor roubar-te o verde da palma. No teu pedaço de praia, em noites de areia e vento, namorei morenas e luas ao som do vento na palha, coqueiro do Atlântico Sul, na paz do teu mundo verde, num dia de muito azul, bebi céu e mar com sede infinita. Coqueiro do Atlântico Sul, na paz do teu mundo verde, num dia de muito azul, bebi céu e mar com sede infinita.
Maravilha! Ouvimos Coqueiro de Atlântico Sul, composição de Eugênio Leandro, e Petrúcio Maia com Eugênio Leandro. Esta faixa faz parte do CD Castelo Encantado, lançado em 2001. Eugênio Leandro, para os nossos ouvintes que estão interessados em conhecer mais o seu trabalho, você pode dar dicas de onde pode ser encontrado, nas redes sociais, nas plataformas digitais?
Para encontrar a minha obra, Eu digo assim, siga alguém que já conhece, que vai acabar me encontrando. Mas, assim, em termos de um site, por exemplo, eu nunca tive, já me lembrei de fazer isso e tal, mas acabo sem fazer nada, né? Mas tem a página do Face, que é mais ou menos, eu ando muito lá. Não dá para você cuidar de tudo, né? Por isso que eu opero tão pouco com o Instagram. Além de não ter aprendido direito, então fica ali mais no Face, que é mais popular. Eu falo com o Brasil, o mundo inteiro. E enquanto isso, vou experimentando o Instagram. Estou cuidando aí devagarzinho do canal do YouTube, que é interessante também. Música nas plataformas. Só tenho 4, que foram justamente as 4 da antologia assinadas com a Quarupi. Dos meus discos ainda não assinei nada, é uma coisa que eu estou providenciando ainda. Mas nas redes virtuais, na internet, começa do Google. Já aparece ali um bocado de coisas que as pessoas postaram, então dá para seguir bem e achar canções e tal. Aí a minha página no Face, Instagram e o canal do YouTube.
Eugênio Leandro, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes. Muito obrigado.
Ah, eu que agradeço. Deixo aqui esse agradecimento pela lembrança e por constar nessa lista de considerados da canção aqui nordestina brasileira. Para mim é uma satisfação imensa. Obrigado, Rui.
Pois é, subiu a placa de 1 minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.